Senhor presidente, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhor presidente, eu fico muito grato pela generosidade de Vossa Excelência em conceder-me o tempo que o desejar, mas limitar-me-ei apenas o texto que tenho preparado para manifestar o meu ponto de vista com relação à política energética aplicada no Brasil. Isso vem de muitos anos, não é desse governo. Me parece carecer de uma radical reformulação. O apagão ocorrido na semana passada reacendeu o sinal de alerta no setor de energia. Milhões de pessoas ficaram sem luz em 11 estados brasileiros. E até hoje ainda não se sabe exatamente o porquê. A explicação de que um raio teria provocado o incidente não foi aceita nem pela presidente da República, Dilma Rousseff, que disse, aspas, "O dia que falarem que caiu um raio, vocês gargalhem. Raio cai todo dia nesse país, toda hora. Raio não pode desligar sistema." Como se vê, senhor presidente e senador Roberto Requião, a principal hipótese apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para explicar o blackout foi desacreditada. O fato é que todas as térmicas estão ligadas. Os reservatórios das principais hidrelétricas baixaram ainda mais. E o preço da energia aumentou. De acordo com o modelo computacional que acompanha a operação do sistema, as regiões sul e sudeste deveriam cortar em 5% o consumo de energia. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo destaca que, segundo a Associação Brasileira de Investidores em Produção de Energia, ABIAP, o planejamento da expansão do sistema está muito aquém da demanda. No ano passado, quase metade, 40%, do volume de energia planejado não entrou em operação na data prevista. Para se tratar de uma ideia, entre os projetos de transmissão, 71% das linhas licitadas têm prazo médio de 13 meses e meio. Na geração hidrelétrica, apenas a metade do que estava previsto para 2013 ficou pronto. Na termoelétrica, houve um incremento maior na geração porque as usinas previstas para 2012 só entraram em operação no ano passado. A empresa de planejamento energético, EPE, alerta que para um crescimento da demanda de 5% ao ano, o país precisaria acrescentar 6 mil novos megawatts ao sistema. Em 2012, a capacidade do Brasil aumentou menos de 4 mil megawatts e, no ano passado, 5,5 mil megawatts, segundo o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O nível baixo dos reservatórios das hidrelétricas e o aumento do consumo provocado pela onda de calor tem provocado a transferência de grande quantidade de energia da região norte para o sul e sudeste, onde o nível dos reservatórios está mais crítico. De acordo com especialistas, quanto maior o bloco de energia transportado pelas linhas de transmissão, mais o sistema elétrico fica vulnerável a falhas. Quero afirmar a Vossas Excelências, senhores senadores, que a minha opinião, evidentemente, não tem respaldo técnico, mas ela surge de um sentimento de um cidadão comum, das ruas, dos campos, dos grotões mais longínquos do território nacional, que, observando o avanço tecnológico que ocorre e as questões naturais de desenvolvimento rural, que não tem fronteiras, é capaz de elaborar teses que, no seu ângulo de entendimento, visem dar condições de vida melhor a todos. É nessa concepção que me permito, como cidadão comum, mas com a consciência do mandato a que estou investido, de tornar claro o que penso a respeito da política energética hoje em execução em nosso país. Para tanto, volto ao passado, talvez há mais de 60 anos, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra, ao redor de 1946, lançou o seu plano de governo, codominado de Plano Salt, onde o E é o de energia. Para sua execução, ousou lançar a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Foi um passo agigantado para atender o Nordeste brasileiro, extremamente carente de energia elétrica. Daí, na própria região e aproveitando-se do chamado Rio de Integração Nacional, o São Francisco, vieram outras grandes usinas, já em governos que sucederam o do presidente Dutra. O presidente Juscelino Kubitschek, com o vigor do seu idealismo e de tocador de obras, também deu impulso a vários projetos em seu estado, onde não se pode esquecer o complexo de Furnas. Mas antes, no decorrer da primeira metade dos anos 50, o então governador de Mato Grosso, meu antigo estado, Mato Grosso Uno, Fernando Correa da Costa, entusiasmou o governador do grande e poderoso estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garcês, para o aproveitamento do caudal energético do Rio Paraná, que redundou na construção da hidrelétrica de Jupiá, na divisa dos dois estados e próximo à cidade sul-mato-grossense de Três Lagoas. Ademais, dentro do mesmo projeto, o chamado Complexo de Urubupungá, posteriormente implantado a usina de Ilha Solteira, a montante da usina de Jupiá, também na divisa entre os dois estados. Seguiu-se já no governo Covas a última etapa do complexo, com a usina de Porto Primavera no sistema CESP. Foram três empreendimentos hidroenergéticos que, durante mais de três décadas, abastecem as necessidades de desenvolvimento econômico e social de ambas as regiões daqueles estados, que, interligados ao complexo de Furnas e Minas, sustentaram a demanda de energia elétrica na região mais populosa de nosso país. No governo do presidente Geisel, continuado no governo do presidente Figueiredo, constituiu-se outro orgulho da engenharia nacional, a de Itaipu, também com águas do Rio Paraná, na divisa do Brasil com a República Irmã do Paraguai, que ainda atende aos reclamos da população brasileira. Agora, senhor presidente, temos aí dois projetos em andamento e uns já com aproveitamento como Tucuruí e outros em execução como de Giral, Santo Antônio e Belo Monte, apenas para citar esses. Fiz esse breve relato para ressaltar a vossas excelências o muito que já se fez e lembrar da necessidade de investimento que ainda obrigatoriamente o Brasil terá que fazer nesta área. Já está muito claro que os apagões que ocorreram no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso serviram de motivo para a eleição do então presidente Lula. E hoje inicia-se um processo de desgaste eleitoral para a atual presidente, a senhora Dilma Rousseff. Nós, brasileiros, chegamos a um ponto que não admitimos nem por um minuto a escuridão, nem por um minuto a queda das comunicações telefônicas e das redes sociais. É por isso que estamos questionando as razões pelas quais ocorreu o mais recente apagão, que partindo das redes de transmissão de Tucuruí atingiram a região centro-sul. Permitam, excelências, levantar uma hipótese. Tudo o que aconteceu da energia, mas por deficiência dos seus sistemas de distribuição, tenho para mim que se ele fosse setorizado, ou seja, energia para o Norte e Nordeste, ou melhor, produzida nessas regiões, seria para abastecimento delas próprias. Da mesma forma que a que se produz hoje e as que forem implantadas no futuro na região sul, seriam para beneficiar prioritariamente as suas populações. A chamada interligação de sistemas, que poderia ocorrer apenas em casos extremos, para evitar o que hoje ocorre, de que a interrupção proveniente da geração energética de uma região afetasse, como afetou a outra, circunstância que ocorreu evidentemente por um descuido técnico, oriundo talvez em razão de uma política de suspensão por economia da geração de energia produzida em outra região. Ou seja, suspensão, admitamos, da geração da turbina de Itaipu para utilizar a de Tucuruí. Enfim, senhor presidente, agora senador Cristóvão Buarque, é sempre assim. O governo só se preocupa, como diz o adágio popular, após a porta ser arrombada. Infelizmente, no Brasil, isso já se constitui a tradição do atraso. Esta, senhor presidente, a minha manifestação, a minha observação, como cidadão comum, repito, mas responsável hoje por um mandato que me delegou o povo do Mato Grosso do Sul, que reclamo do governo federal maior atenção à questão da política energética de nosso país. A situação como se encontra atualmente não se pode mais sustentar, tendo em vista o extraordinário progresso da nossa economia, do desenvolvimento social do nosso povo, que deve se acompanhar por ações positivas do governo. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui, ao finalizar esse meu modesto pronunciamento, de agradecer inicialmente ao senador Paulo Paim pela gentileza que me concedeu da precedência a sua de falar desta tribuna. E também para enaltecer-lhe pelo relatório que fez do projeto de minha autoria de número 47 de 2013, que acrescenta parágrafo ao artigo 457 da Consolidação dos Trabalhadores e que se resume na concessão de um percentual para os empregados a título de comissão nas vendas que procedessem nas empresas que trabalham. Esse projeto, senhor presidente, devo rememorar, é originário daquele que apresentei quando deputado federal na década de 80. Quando deputado, tentei sinceramente insistir na aprovação do projeto. Infelizmente, quando deixei a Câmara dos Deputados em 1990 para cumprir outra missão no Tribunal de Contas do meu Estado, o projeto estava em andamento. Mas todo esse tempo, talvez mais, talvez quase 30 anos, ele continuava paralisado na Câmara. Resolvi trazê-lo, logo que iniciei o meu mandato, trazê-lo aqui para a análise dos nossos eminentes colegas, e foi para a Comissão de Assuntos Sociais. Lá mereceu o relatório, o parecer do senador Paulo Paim, senador que se notabiliza nesta casa pela sua extraordinária sensibilidade para assuntos sociais. Ele apresentou um substitutivo que consubstanciava as pretensões não só dos comerciários, mas também dos empresários ligados à área de comércio. Chegou-se a um consenso. E esse consenso resultou num substitutivo que foi aprovado unanimemente em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Quero aqui, senhor presidente, louvar o gesto do senador Paulo Paim pelo trabalho extraordinário que fez de conciliar os interesses das duas importantes classes do nosso comércio, como também ressaltar o empenho do presidente da comissão, o nobre senador Valdemir Mocca, do meu Estado. Fica, portanto, aqui registrado os meus agradecimentos, as minhas homenagens a esses dois eminentes colegas pelo andamento que deram para uma solução rápida e favorável do meu projeto, e também agradecer a todos os membros da comissão pela sensibilidade pública, democrática, que tiveram em aprovar o parecer do eminente senador Paulo Paim. Senhor presidente, é o que me cabe dizer nesse instante e sou muito grato a Vossa Excelência pela generosidade do tempo que Vossa Excelência e o senador Roberto Requião me concederam.